Canal 200. Rádio Nova Esperança FM. Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura do trecho bíblico.
O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Salmos 49, versículo 20.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador José Juscelino Franco. 2º. Daniel Walter Friso. 3º. Sadi Kogo. 4º. Márcio José Munareto. 5º. Roger Carlos Vencato. 6º. Franciele Vieira Godóis. 7º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 8º. Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura, discussão do projeto de lei número 67, de 3 de setembro de 2022. Institui o Sistema Municipal de Desporto e Lazer, cria o Fundo Municipal do Desporto e o Conselho Municipal do Desporto, do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão do projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022. Estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, na organização curricular das instituições pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão do projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022. Altera os anexos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Leitura, discussão do projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022. Altera os anexos da lei número 1637, de 28 de junho de 2016, que regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para avaliação do desempenho dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul para fins de promoção em classes. Leitura, discussão do projeto de lei número 76, de 27 de setembro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de História, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei de iniciativa número 6, de 27 de setembro de 2022. Dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, do projeto de distribuição anual de kits de material escolar, nas escolas da Rede Municipal de Educação, às famílias beneficiadas no Cadastro Único. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 72 e do projeto de lei número 65, de 26 de agosto de 2022. Altera o caput do artigo 3º da lei número 755, de 20 de dezembro de 2002 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 73 e do projeto de lei... E do projeto de lei número 65, de 26 de agosto de 2022. Altera o caput do artigo 3º da lei número 755... Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 73 e do projeto de lei número 69, de 13 de setembro de 2022. abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 74 e do projeto de lei número 71, de 15 de setembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 32 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 75 e do projeto de lei número 72, de 15 de setembro de 2022. Altera o artigo 102, caput, da Lei Municipal número 106, de 26 de abril de 1991 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro líder do PL, segundo líder do PDT, terceiro líder dos progressistas. Magno Giliard Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente. Coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece com o está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 36 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do jovem Alexander Córdoba. É justa a homenagem póstuma desta casa a essa pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliard Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 30 de setembro de 2022. Moção de pesar número 37 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Antônia Mambrim Lopes. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliard Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 3 de outubro de 2022.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Eu gostaria de iniciar aqui a manifestação de hoje, convidando o pessoal para a festa da Coxilha Alegre, que é domingo que vem, né? Então, repassar aí a comunidade, né, a participar, a prestigiar essa grande festa ali na Coxilha Alegre, daquele pessoal hospitaleiro que sabe tão bem receber os visitantes, as pessoas que participam dos eventos por ali, né? Tem missa festiva, tem almoço, tem reunião dançante, né, para quem gosta de arrastar o pé, né? Então, repasse esse convite à comunidade a participar e a prestigiar aí esta festa aí na comunidade aí da Coxilha Alegre. Seguindo em frente aqui, senhor presidente, eu queria falar um pouquinho do assunto que a gente vem debatendo aqui nessa casa, que é com relação ao trabalho que a Corsã vem fazendo aqui no município, que é a adutora que sai lá da barragem de cima, para trazer água até aqui, a estação de tratamento. E nós temos tido aí bastante reclamação por parte das pessoas com relação ao acabamento do calçamento. Então, a gente conversou, o executivo conversou com o pessoal da Corsã, né, e pediu para vir fazer uma vistoria para que a gente possa... Na verdade, assim, o município ainda não recebeu a obra, né? E é compromisso da Corsã fazer esse acabamento, colocar o calçamento no seu devido lugar. E estamos vendo que vai ser necessário refazer esse calçamento. Então, o executivo chamou o pessoal aí, o Roger esteve aí, esteve dando uma olhada. E vai ter um segundo momento, mais uma conversa para a gente ver, o executivo ver que atitude vai ser tomada ali, visto que da maneira que está, não tem como ficar, né? Então, é para tranquilizar o pessoal, né? A gente sabe que está dando um transtorno ali, né? Que não está ficando bom o calçamento. e que isso vai ter que ser refeito. Palavra que a gente passou para o Roger, pessoal da SAN, que do jeito que está, não tem como ficar e a gente não vai receber esse calçamento assim, então vai ter que ser refeito, né? Vai ter que se achar uma maneira, eu acho que o pessoal está colocando muito areia, muita, né, não estão socando antes de executar o calçamento, e aí está afundando, desmoronando, fazendo, ficando muito ruim. Então, para tranquilizar o pessoal nesse sentido aí que a administração está cobrando da Corsan esse trabalho. Falar também que amanhã a Gessan está por aí, o pessoal vem fazer uma vistoria, né, que aquela empresa que a gente autorizou, né, o município fazer o contrato, aderindo à contratação de uma empresa, que é com relação os assuntos que pertinente à distribuição de água, a questão dos contratos, a questão de privatização, que a gente falou tanto no início dessa administração, no início desse ano, que foi bastante badalada essa questão, e temos aí, né, avançando, né, e buscando mais informações possíveis para ver o que andamento, qual é a melhor situação para o município. Então amanhã o pessoal, os técnicos estarão aí fazendo mais uma vistoria aí para colocar o executivo a par do que pode e do que não pode ser executado por ali. Eu queria falar também um pouquinho a respeito das eleições, né, eleições de deputado estadual e federal também, né, aproveitar o momento para registrar a satisfação que o nosso partido teve e principalmente os nossos candidatos a deputado estadual e federal. Nós fizemos uma boa votação e a gente quer reconhecer essa boa votação agradecendo a comunidade de Nova Esperança do Sul que escolheu votar nos deputados indicados pelo PDT aqui em Nova Esperança do Sul, principalmente na pessoa do Afonso Mota e do Thiago Cadona. E, falando do Afonso, é um cara que tem se destacado em mandar recursos para Nova Esperança do Sul, vem fazendo um trabalho excelente, né, olha para Nova Esperança, e eu acho que a comunidade entendeu isso. É um dos deputados que mais recursos tem mandado para Nova Esperança do Sul, e a comunidade entendeu, né, e respondeu ao bom trabalho do deputado, com uma boa votação expressiva. Estamos muito satisfeitos, estamos agradecendo à comunidade de Nova Esperança do Sul essa votação que o deputado recebeu. Da mesma forma, o Thiago Cadó, embora não tenha se elegido, né, mas fez uma votação expressiva aqui em Nova Esperança do Sul, né, e a gente quer agradecer à comunidade que entendeu e que, na urna, depositou seu voto de confiança ali, tanto para o Thiago Cadó como para o Afonso Mota, que buscou a sua reeleição, se elegeu e vai trabalhar por Nova Esperança do Sul. Falar também que o MDB também, ao eleger o seu deputado, teve a participação das urnas de Nova Esperança do Sul, parabenizar o Elton e o pessoal do MDB aí, né, que é o nosso vice-prefeito e que faz parte da administração também, junto com a gente. Expressiva e importante votação do Fontenelle, né, que se elege, continua trabalhando, né, e o Afonso, esses deputados são os nossos articuladores na busca de recursos, na busca de resolver problemas do município. Então, registrar aqui a nossa satisfação e o nosso agradecimento à comunidade. Nós elegemos o Afonso Mota, também o deputado Pompeu de Matos, se elegeu com uma expressiva votação, que também ofereceu emenda para Nova Esperança do Sul. Né, a nível estadual, elegemos 4 deputados, né, o Loureiro, né, o Luiz Varenco, o Burman e o Socella. Então, o município de Nova Esperança do Sul, aí, principalmente nesses que eu falei por primeiro, são pessoas que a gente sabe que pode contar. O município sabe que eles estão ali e sempre estarão à disposição, independente de quem estiver de prefeito, eles estão sempre à disposição de Nova Esperança do Sul, para ajudar, para contribuir e para colaborar com o desenvolvimento do nosso município. Eu queria falar também um pouquinho a respeito do 6º encontro da família rural, que a gente participou, né? Queria parabenizar a organização do evento, né, que contou com a participação da prefeitura, Emater, sindicato, Secretaria de Agricultura, né, Roger? Eu acho que essas entidades que foram a promotora desse encontro, um encontro que importantíssimo para discutir, para falar das coisas da nossa agricultura, das inovações, e onde o Executivo também lançou dois programas fundamentais para a Nova Esperança. Três programas, diz o Roger ali, né? Tá? São três programas, né? E que serão programas criados por força de lei, que vão se tornar políticas públicas para o futuro, para as futuras administrações, que vai passar por esta casa, que a gente vai analisar, e que é importante, é o exemplo da criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento das Indústrias e Agricultura, que foi criada na administração Dutti e Segato. Esses projetos de lei terão enorme impacto no município, em função de que se tornarão políticas públicas. E que a cada exercício, que a cada administração poderá receber e deverá receber um orçamento, né, na busca de ter um orçamento e para buscar também recursos a nível federal, a nível estadual, para melhorar a qualidade de vida do nosso produtor rural. Por isso, senhor presidente, eu queria enfatizar aqui, então, a criação do Programa de Desenvolvimento de Secagem e Armazenagem de Grãos na Agricultura Familiar de Nova Esperança do Sul. Importante, né? A gente viu o pessoal da Emater trazendo estudos, né, do quanto que o agricultor gasta com armazenagem. Né? São números bem expressivos, que às vezes passa despercebido, mas eles que têm a caneta na mão e calculam tudo certinho, a gente vê que traz enormes vantagens ao nosso produtor rural ao ter esse sistema implantado na sua comunidade. Então, eu queria registrar aqui a importância desses debates, a importância da Emater, a importância do sindicato. Eu sempre digo que a Emater tem um papel fundamental no município, né? E a gente deve sempre procurar manter o convênio com o Estado, porque a Emater auxilia os nossos pequenos produtores na elaboração dos projetos, colocando para o produtor rural a melhor maneira de executar o seu projeto, né? Desde um açude, desde um silo, né? Eles têm essa capacidade técnica, né? Então, como é importante para o município ter esses serviços, poder contar com essa entidade, com essa empresa, vamos dizer assim.
Seu tempo, vereador.
No minuto, senhor presidente, eu encerro aqui. E trazer para os nossos agricultores aquilo que acontece e aquilo que só vai melhorar a vida do nosso produtor rural. Obrigado, senhor presidente.
Segundo o vereador Daniel Walter Friso, não vai fazer uso. Terceiro o vereador Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as gurias, que é a nossa secretária, e o jurídico, e o pessoal que estão em casa nós escutando. Eu vou aproveitar um deixo do Dutti aqui, que ele estava falando do encontro da família rural. Eu acho que isso aí é importante, Dutti, esses projetos que vão vir aqui para essa casa aqui, que depois que tornar a lei, não interessa quem é o prefeito que está aí, ele vai ter no orçamento os recursos para passar para os produtores. A irrigação. Hoje a irrigação é uma coisa que quem interessar em irrigação vai ter horas subsidiadas, vai ter. E nós temos máquinas aí. Agora há pouco o Dutti falava aqui, né? Do deputado Mota, que importante aquela máquina que nós veio, que vai servir agora para esses açudes que vão fazer, para essas irrigações que vão fazer. Então, eu acho que nós temos que caminhar junto com a Emater, a Secretaria da Agricultura, ali. O poder público tem que auxiliar nessa parte dos agricultores. Tem que auxiliar em horas máquinas, que uma coisa que o colega Roger falava esse tempo, isso aí tem que auxiliar o agricultor em horas máquinas. Porque se ele está tendo uma hora máquina, ele está beneficiando, está melhorando a sua propriedade. Isso é uma coisa que a Emater, a prefeitura tem que olhar para esse lado aí. Porque nossos colonos, nós vamos ver, tem colonos sofridos aí, que levaram uma surra com essa seca aí. Então nós temos que ter um apoio nessa parte aí. Eu acho que é bom irrigação. Você fala irrigação aí, porque a gente não se sabe o que vem pela frente. É, a hora que tu tiver duas hectares irrigadas para plantar, seja lá o que tu for, tu tem mais segurança, né? Então, como é bom esse encontro da família rural, sem falar na, que a agricultura familiar é o que leva 70% da comida na mesa de toda a população do Brasil, né? Então, por isso que temos que ter um respeito com a família rural, que é o que traz o alimento para a sociedade. Eu queria aqui também falar alguma coisa de eleição. Eu estou feliz hoje porque a gente deu aquilo que a gente esperava para ajudar o Mota, né? E o pessoal compreendeu, agradecer o pessoal que votou. A gente fez um apelo aí pedindo que votasse nosso candidato, que ajuda o Nova Esperança aqui, né, falava aqui, independente do partido, né, que ajuda o Nova Esperança, que vem emenda para o Nova Esperança. Né, e o Mota é um deles que tem ajudado o Nova Esperança. Uma pena que os estadual que faziam parte para nós aqui, que é o Cadó, o Júlio Ruivo, e não tivemos êxito nenhum, de nenhum de estadual que a gente apoiou aqui, tanto um partido como o outro apoiou, e não conseguimos. Mas eleição é eleição, né? Então eu queria agradecer o pessoal que votaram, as pessoas que a gente pediu que ajudariam Nova Esperança e ajudam Nova Esperança, né? Eu aqui quero falar o Dutti falou da festa da coxinha, domingo, dia 9, aquela programação de sempre, buffet, e tem cara alegre na coxinha para receber os pessoal. Aqui as máquinas estão mandando o Rincão do Ouro, uma quantia. Tem uma reto que foi arrumada, que ficou pronta, está trabalhando hoje. Está botando uns bueiros, que fazia horas que... De antes não vinha os bueiros, depois quando veio os bueiros não quebrou a máquina. E hoje colocaram o bueiro na coxinha, estão colocando na linha 1, colocaram. Amanhã vão colocar mais na linha 1. Né? Então, assim estão trabalhando essas máquinas. Aquilo que o Dutti falou aqui, não vou esquecer do MDB também. O MDB foi parceiro, né? E conseguimos o asfalto aí, que foi começado, inclusive, foi começado o asfalto ali. Aí trabalharam, veio quarta-feira, trabalharam acho que 2 dias ali, depois com o negócio de eleição. Pessoal, tem gente que é de longe da equipe e foram embora, mas eu acho que estão retornando. Até elas vão fazer em três etapas que eu digo assim, ó. Passa uma turma na frente, uma equipe, né, onde é mais carraspento, vão ter que até nivelar, e depois vem a outra atrás, que é a nivelando, e o terceiro é o que vem com a base completa. Tu quer uma parte, Dutti?
Obrigado, vereador. Só para... Eu queria reforçar aqui, né, a colocação com relação ao MDB. Né? A importância do MDB no nosso governo, a importância das lideranças do MDB aqui de Nova Esperança do Sul nas articulações. Né? E tem feito um trabalho excelente na busca de recursos para o município. Né? E às vezes a gente acaba que... Tu fala de um deputado, tu fala de uma verba que vem, e às vezes a gente acaba pecando na hora de falar, porque se vem recursos da bancada do MDB, porque, por causa da representatividade do MDB, que está no governo junto com a gente, e que faz esse trabalho, faz essa busca, garimpa esses recursos para o município. Então eu só queria registrar aqui, parabenizar o MDB também pela eleição, e parabenizar as nossas lideranças do MDB aqui pelo trabalho que vem fazendo junto ao município. Obrigado, senhor presidente.
Exatamente, Dutti, assim, ó, parabenizar e que tiveram sorte de se eleger de novo esse deputado. Deputado que mandaram emenda e que estão ajudando nós e que se eleger de novo, né? Eu fico feliz quando uma pessoa que está ajudando, trabalhando, defendendo o município, que conseguiu chegar lá de novo. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Quarto, vereador Márcio José Minareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, meu boa noite. Eu não ia voltar mais falar do asfalto, mas como o Neto falou, Eu gostaria de saber que tipo de material que colocaram lá, porque o cara passa de carro lá, não sente nada a diferença, vereador Neto. O senhor passou lá? Não. Não tem nada? Parece que só botaram um... Parece que uma sobra de material, porque tu não nota. Sai de uma pista para outra, não nota nada. Mas, enfim, se vão voltar para fazer, eu fico faceiro.
O Márcio, a preocupação do Márcio é procedente. Eu só queria falar o seguinte, ó, que a previsão ele é de 3 centímetros, mais ou menos, de material, né? É, não, mas é 3 centímetros que eu falei com o executivo. Bom, aí, né, mas a informação que a gente teve hoje, que eu falando com o Júnior, que vem, eles vão colocar uma camada, né, faz essa camada e depois tem uma segunda camada que é o acabamento, né? Então aí, essa é a informação que eu tenho, né? Mas é interessante a gente clarear bem depois, porque o presidente disse que é 2, mas a gente tem que ver isso aí bem certinho. A informação que eu tenho do executivo, para mim, hoje, inclusive a gente falava ali, né, Roger, era de 3 centímetros, mais ou menos por aí. Primeira camada, né, e depois uma segunda camada para fazer o acabamento. Inclusive, em alguns lugares, por exemplo, ali foi colocado assim, dessa maneira, porque não foi precisado reperfilar. E tem lugares que vai ter que ser feito assim, né? Aí eles retiram o material depois, né? E outros lugares, tem lugares que eles vão ter que fazer uma abertura, porque tem uns, tipo um olho de boi que falam, né? Que o terreno é frouxo, é falso. Então tem que fazer um trabalho ali. Mas é interessante, né, Márcio, a gente ficar de olho, a gente ficar atento, porque a gente... Isso é muito difícil de conseguir. Esse serviço que nós vamos fazer agora aí, que a administração... está fazendo através do governo estadual, é muito difícil de conseguir. Então, nós temos que aproveitar justamente, fiscalizar e ver, porque a gente quer que funcione bem. Obrigado pela parte, vereador.
Só para colocar, vereador Márcio, obrigado pela parte. Assim, ó, tem certos pontos que vai ter que ser retirado aquele asfalto velho, né, e colocado de novo, fazer tipo uns tachões, né, que hoje foi colocado na reunião que nós tivemos, para ficar bem... parelhinho como, né, reforçado, né? Então, nesse sentido, o que o vereador Franco falou, a gente tem que ficar de olho, né? Porque desta forma a gente pode, né, fiscalizar esse trabalho, né, para que seja bem feito, né?
É só que eu fiquei meio assim com o pé atrás, porque eles eram 2 dias antes das eleições, né? Isso acho que não interfere na eleição? Interfere muito na eleição que teve domingo aqui. Foi feito vídeo, foi feito live, e tudo interfere. Então, no direito de você, do pessoal fazer, é claro, né? Mas interfere, só que no meu ponto de vista não devia ter vindo. Então, vem se começa hoje. Aí vieram, largaram aquela camadinha e se foram embora. E a população nos cobra, viu, tia? Nos cobra bastante. Tomara que eles voltam a fazer. Era só para dar uma esclarecida isso aí. Questão das eleições também. Inadmissível nos dias de hoje o cara ficar quase 3 horas na fila, tia. Quase 3 horas nos tempos de hoje. E tudo o que acontece é a biometria. Eu acho que nós tínhamos que sentar e se reunir para tentar acertar, porque não tem condição nós ficar quase 3 horas. Ainda nós somos novos, e quem tem mais um pouco de idade, claro que tem 60 anos, passa à frente, e os outros pessoas. Eu acho que nós tínhamos que se reunir e tentar acertar isso para a próxima eleição.
Obrigado pela parte, vereador. Até ontem, aí, na hora da eleição, a gente falando com o pessoal ali, e tinha os representantes da Justiça Eleitoral, então, né, que há a possibilidade de se trazer mais sessões para o nosso município, né? Até falamos com o prefeito hoje, né, para conversar com o Tribunal Superior Eleitoral, o tribunal aqui, né, do município, para ver qual a possibilidade que tem de trazer mais sessões, né, para... agilizar, né, não dá tanto transtorno na hora de votação, né, porque a gente sabe que tem pessoas idosas, demoram para votar, né, então dá esses problemas, né, então é uma tentativa que se pode fazer, né.
Ou transferir o título para o interior, na Coxilha Alegre é bom de votar, foi lá ontem tarde e estava vazia a sala, né, no interior está bom de votar. Também nas eleições gostaria de falar que nossos candidatos, meu e da vereadora Fran, não conseguimos eleger o Marquinhos e o Júlio Ruivo, infelizmente. Mas gostaria de ressaltar a coragem dos dois, porque não tem cadeira cativa, não são deputados, não tem fundo eleitoral, botaram a cara a tapa, né? Não é fácil fazer uma eleição sem dinheiro. E também queria agradecer pela parte do povo que nos recebeu, né, vereadora Fran? Nas casas, fui muito bem recebido, eu fico faceiro, fico contente, porque quem botou a cara para o Marquinho Peixoto foi eu e a vereadora Fran, e conseguimos fazer 465 votos. Não é fácil, nos dias de hoje. E dizer que nós estamos fazendo um bom trabalho, vereadora Fran. Não podemos se sentir derrotados porque não conseguimos eleger nosso deputado. Mas gostaria de dizer que tem mais deputados do PP que se elegeu. E vamos, embora que não tenhamos apoiado, vamos atrás de recursos para o município. Era isso, senhor presidente. Eu vou pular na mesa.
Quinto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Queria inicialmente aqui começar falando também sobre o sexto encontro da família rural, no dia 30 de setembro, né, aí no Coro Cru. Foi uma reunião muito importante, onde mais ou menos teve mais de, em torno de 150 pessoas presentes neste ato, né, de lançamento, né, desses programas, né, Avançar na Agricultura do nosso município. Programas importantes que vêm direcionados à nossa agricultura familiar, porque Nova Esperança do Sul é agricultura familiar em torno de 100%, mais ou menos, né? Então, houve uma fala muito importante, né, sobre empoderamento da família, com uma extensionista rural de Venâncio Aires, Viviane Horst, né, onde ela colocou, né, a ausência hoje dentro do meio rural, né, das visitas que aconteciam antigamente. Eu era vizinho do fulano, eu visitava aquela casa de noite, ia lá, né, no interior acontecia muito isso, né, de um vizinho visitar o outro, de conversar, né, de fazer aquela junção para colocar, vamos dizer assim, muitas vezes as fofocas em dia, né? Isso hoje está se distanciando. Hoje a televisão, o celular tira muito esse tempo. Então é muito importante uma palestra muito bonita, né, feita por essa assistente social da Emater de Venâncio Aires, né? Também houve a apresentação das políticas públicas do município, né, com o programa Avançar na Agricultura, pelo prefeito, pelo secretário da Agricultura, né, que são correção do solo, né, onde secagem e armazenagem de grãos e a irrigação, né, onde todos esses programas que já existem há muito tempo no município e que não eram lei, que se tornarão lei daqui para frente, os projetos vão vir para esta casa, né. Houve a apresentação de correção do solo com Gilmar de Ponte, da Emater Regional de Santa Maria, né, que fez toda a explanação necessária que compete na correção do solo. Secagem e armazenagem, Rubem Cristal, da Emater Regional também de Santa Maria, né, da importância da secagem do grão dentro desses silos de alvenaria, né, e que traz assim uma importante redução de perdas, né? Porque se tu leva numa cooperativa, leva num silo particular, né, tu tem que pagar a secagem, tu tem que pagar armazenamento, e tu tendo ele armazenado em tua casa, são tudo lucro. Desde daquela limpeza que se faz, aquilo tu pode usar para os seus animais dentro da sua propriedade. Então, é um lucro maior nessa atividade. A irrigação, com Luiz Fernando Oliveira, em matéria regional de Santa Maria, que também, depois, no momento que vieram os projetos, com toda a estrutura, a gente vai colocar aqui de que forma, né, vai ter aí subsídios dentro desses programas, né? E uma outra coisa muito importante também, um outro projeto que vai vir mais adiante, é sobre as horas máquinas da patrulha agrícola, né, que fiz uma indicação nesta casa, e vai vir um projeto de lei também, né, trazendo assim até 4 módulos fiscais, né, uma redução nas horas máquinas da patrulha agrícola, que é muito importante para os nossos pequenos agricultores do nosso município. Também, né, deixar aqui, né, a bênção da família que o padre da Alcione fez lá naquele momento, e o pastor, o pastor também que teve lá, do pastor evangélico, né, o Leandro, né, fizeram também a bênção das famílias. Então foi um momento muito importante para nossos agricultores e nossas agricultoras do nosso município. Queria também aqui falar um pouco das eleições e da gratificação que tivemos em eleger o Afonso Mota, né, com 70.300 votos no estado do Rio Grande do Sul, onde aqui em Nova Esperança fez 795 votos. Né. Então, fizemos uma votação expressiva, né, trabalhamos para isso. O Thiago Cadó, deputado estadual, que fez em torno de 20.000 votos também, né, não conseguiu se eleger, mas Nova Esperança do Sul fez uma expressiva votação de 668 votos. Né. Então, aí abrindo caminho para um futuro, né, um futuro político promissor. É muito importante isso. A gente, quando começa, não é fácil, sempre é difícil para todos os candidatos de todos os partidos. O Beto Fantinelli, né, que fez 202 votos aqui, 49.771 no estado. Né, é gratificante também falar do Beto, né, do trabalho que ele vem fazendo nessa reperfilamento e recapeamento do nosso asfalto. Parabenizar o Elton, que trabalhou muito nesse sentido, né, que é o vice-prefeito e companheiro nesse trabalho, né, juntamente com o prefeito, juntamente com o Alisson, na secretaria, fazem esse trabalho importante. Então, também o Heitor, que é um defensor da agricultura familiar e que também fez, né, 84 votos, né, aqui em Nova Esperança do Sul, é muito importante. Um trabalho bem feito do Sindicato dos Trabalhadores em torno desse deputado, Heitor Schuch. E também o Pompeu, que fez voto aqui em Nova Esperança do Sul, também que mandou emenda para nós, e o Heitor também mandou emenda, uma de 105 e outra de 115.000 reais. Então, isso é muito importante para nós. E colocar aqui também os recursos, né, de infraestrutura urbana que o deputado federal Afonso Mota destinou, recursos para pavimentação em ruas nos bairros Novo Horizonte e Jardim das Hortênsias, implementos para agricultura, né, indicação de recursos para aquisição de colhedora de forragem, banheiros de aspersão, balanças bovinas, para atender os produtores rurais do nosso município. Recurso para a saúde também, né, o deputado federal Afonso Mota destinou 150 mil para o piso de atenção primária 2022, o qual possibilitou a implantação do programa médico 24 horas e custear consultas com especialistas, atendimentos de saúde e demais custeios para a Secretaria Municipal de Saúde. Também dizer aqui, né, que Afonso Mota destinou também, registrou aqui a entrega de um caminhão Iveco, comprado com emenda parlamentar de sua autoria para atender a Secretaria da Agricultura do município. Carro para o Conselho Tutelar. Também um veículo que foi adquirido integralmente com recurso parlamentar do deputado. Afonso Mota, que é advogado, produtor rural, e está no seu segundo mandato como deputado federal. Foi eleito por 3 anos consecutivos um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional nos últimos anos. Deputado que tem destinado muitos recursos para Nova Esperança do Sul e todo o estado. E também um deputado que tem uma convivência com todos os outros deputados da Câmara dos Deputados, uma convivência muito boa, né, de tratamento, de trabalho e de entendimento. Então, é muito importante, né, nesse sentido, que cada deputado, e soubemos nós aqui também, né, que temos 3 bancadas aqui, tem a bancada do PL, tem a bancada do PP, que também, através de seus parlamentares, trazem recurso para este município. Então, é importante colocar isso e deixar aqui o nosso agradecimento a todos aqueles que votaram. O Afonso Mota, para o Fantinelli, para o Heitor Schuch, para o Pompeu de Matos e para o Beto Fantinelli e também, né, esses deputados, né, e o Thiago Cadó, que não se elegeu, mas que fez uma expressiva votação em Nova Esperança do Sul. Nosso agradecimento a todos os eleitores que ouviram o nosso pedido, né, através da campanha que fizemos nessa semana passada. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Sexta vereadora, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, hoje, para começar, quero falar sobre a Procuradoria da Mulher, né, que semana passada a gente fez as nomeações. Hoje, então, comecei indo no bairro Centenário, né, para convidar as mulheres para dia 20, agora, de outubro, às 19 horas, aqui na Câmara, para a gente já começar a fazer a primeira apresentação para as mulheres, o que é a Procuradoria da Mulher, fazer uma palestra explicando sobre os acontecimentos. Então, quero convidar todas as mulheres que estão ouvindo para participarem. Hoje fui no grupo da Centenário, a Didi lá, Nelly, como é conhecida, né, vai também já convidar as outras mulheres que não estavam no grupo. Amanhã estarei na linha 1 lá, convidando as mulheres também para participar. Então, deixo o convite, mais uma vez, dia 20, às 19 horas, aqui na Câmara. Também quero falar sobre o projeto de lei que coloquei aqui. Falei com o advogado, ele mandou, pediu para me falar com o prefeito primeiro, porque como vai dar gastos para eles, né, para ele, sobre o kit escolar, né, para ver se no ano que vem já esteja, pediu apoio aqui dos senhores vereadores, né, que pense com carinho aí, para o ano que vem já ser distribuído para as crianças, para as famílias cadastradas no Cade Único, né, que são beneficiárias, que vai ajudar bastante, né, as crianças, para a importância de ter mais uma igualdade social, né, vai ajudar também os pais, às vezes, no auxílio, né, ó, nos gastos, nos orçamentos, né, da família. Vai beneficiar os alunos, né, para a gente fazer, podemos montar um kit, né, de caderno, lápis, caneta, conforme a escolaridade, né, as crianças que vão no ensino inicial e as que vão no fundamental, né. Então, espero que pensem com carinho ali no meu projeto para aprovar. Também, o vereador Márcio também já se manifestou sobre os nossos candidatos que nós estávamos apoiando também. Quero agradecer o povo de Nova Esperança. Não chegamos lá, mas o Ruivo foi muito bem votado aqui. Sempre é bem votado. Então, queremos agradecer a confiança que eles depositaram nos deputados e saberem que, se eles tivessem conseguido, com certeza iam ajudar muito o nosso município. Mas os deputados que conseguiram chegar lá, tenho certeza que não vão esquecer do município, né? E vão estar sempre mandando ajuda para nós. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Sétimo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil.
Boa noite. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que trabalha aqui conosco nessa casa. Eu venho também a partir de um assunto que já está sendo citado aqui, venho agradecer a população, né, pelo apoio aos deputados da bancada do PDT. Venho agradecer principalmente o apoio que eu recebi com os votos do Dirceu Franciscon. Dizer que foi uma caminhada um tanto quanto difícil, porque quando tu trabalha fora da sigla, tu escuta bastante coisa e sente isso no tete a tete com as pessoas. mas o meu compromisso com o Dirceu era de fazer essa caminhada por tudo que trouxe em pouco tempo para a Nova Esperança do Sul. E por ter sido deputado estadual, que abriu as portas para nós lá na Assembleia e do gabinete dele e nos recebeu mais de uma vez, e com certeza foi o deputado estadual que mais teve articulação com a nossa administração. Isso eu digo sem sombras de dúvidas. Mas uma andorinha não faz verão. Mas graças a Deus ele conseguiu se eleger. 137 votos aqui na Esperança. Eu agradeço a todas essas pessoas que me deixaram entrar na sua casa, deixaram deixar o seu material, apresentar um pouco do trabalho do deputado. E o deputado Dirceu também foi representado por mim, apesar dessa dificuldade da sigla partidária, porque ele nunca me perguntou e nunca perguntou à administração qual era o nosso partido. E mesmo assim nos ajudou. Achei, sinceramente, que ele iria fazer um pouco mais de votação aqui, pelo trabalho que tinha feito e as coisas que tinha apresentado. Mas, de noite, liguei para ele e acabei ficando tranquilo, porque ele me falou que teve municípios que ele ajudou muito e que fez 6 votos, 7 votos. Também, na mesma forma que foi aqui, sem olhar a sigla partidária. Então, isso acontece às vezes. Mas eu gostaria de agradecer do fundo do coração a cada um que confiou, né, na minha caminhada. Agradecer ao Alisson também, que me ajudou. E agradecer cada um mesmo pela votação dele. E dizer que a nossa parceria continua, né, para manter, seguir trazendo recursos à Nova Esperança, para seguir em contato com aquela equipe dele, que com certeza é uma das mais articuladas da Assembleia. E dizer que nessa caminhada aí, eu acabei percebendo o quanto é necessário a gente sair nas ruas e visitar as pessoas, porque a gente percebe, acaba conversando com pessoas, que tem muita gente em dificuldade aí. E nós temos que abrir os olhos para isso. E os setores do nosso município, né, baseado nessa causa, tem que ter atenção, porque eu até recebi coisas que era para falar aqui, sobre pessoas, para falar aqui, não vou usar isso para não constranger ninguém, mas eu vi coisas, vi famílias, vi mãe cuidando de 2 filhos, sozinha, né, inclusive com criança especial dentro de casa, passando muita dificuldade. E nós temos que ter uma atenção muito especial para isso. Vejo a colega aqui trazendo um projeto que é para beneficiar justamente as classes mais baixas da nossa população, mais desfavorecidas, digamos assim. E nós, de um todo, como administração, como vereadores, temos que dar uma atenção especial para esse público. Porque teve vários fatores que levaram as pessoas a estar nessa situação. Teve pandemia, tem a dificuldade, tem uma, por exemplo, que não pode trabalhar porque tem as 2 crianças pequenas, e tem uma que pode, como é especial, fica só um período, né, na escola. E o outro ela tem que ficar em casa, então ela trabalha meio período. E aí não fecha a conta no fim do mês tu conseguir sustentar uma casa com 2 crianças trabalhando meio período. Enfim, outras casas também que eu visitei, que eu passei, e que pediam para mim ajuda. E de uma maneira ou de outra, ajudar. Então, nós temos que ter os olhos voltados para a nossa população, para os nossos bairros, onde mora a nossa população mais carente. Esse serviço tem que continuar. E sempre achar, como eu digo, uma maneira de ajudar essas pessoas. Não que seja só com ajuda financeira ou algo assim, mas ajudar essas pessoas a mudar aquele patamar de vida, a sair daquela situação. Lá na frente se encontrar em outra situação, seja com programas sociais, seja com cursos, né, profissionalizantes, alguma coisa assim, a gente tem que ser feito, tem que ser estudado algo a mais para que essas pessoas não se encontrem nessa situação. Quanto à eleição também, eu gostaria de dizer que, por outros lados, é lamentável o que a gente vê, né? A maneira que se tornou as ofensas que as pessoas vêm sofrendo nas redes sociais quando se manifestam a favor de um candidato A ou B. Parece que o respeito, que já foi bom senso, como dizia o Jaime Caetano Brau, parece que ficou muita coisa se ficou para trás. E é momento de nós rever, né, as nossas próprias palavras, para não entrar em atrito, não entrar em discussões, não acabar ofendendo, não acabar sendo ofendido, porque infelizmente se tornou uma polarização que está tomando uma proporção muito forte, muito grande, de ofensas, de palavrões, né? A pessoa que apoia um candidato tal, ela é isso, que apoia o outro é isso. A gente tem como exemplo aqui, para nós, né, que cada um tem que respeitar a opinião do outro. E a eleição, ela é, vocês sabem melhor que eu, os colegas sabem mais do que eu, que a eleição, ela é assim, ela vai ter tornar vitorioso um dia, derrotado no outro, mas o grande vitorioso é aquele que sabe vencer, mas também sabe perder, né? E que aceita a derrota. Tem muita coisa ainda por acontecer, tem um segundo turno por vir, mas é preciso manter sempre a coerência, o respeito, né? Paciência, às vezes, que às vezes a gente não concorda e perde a paciência, mas tem que ter paciência para não tomar um rumo tão, tão difícil e feio que está se tornando. O que eu tinha era isso, seu presidente, agradeço.
Oitavo vereador Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, aos ouvintes do 87.9, meu boa noite. Quero começar aqui pedindo para nossa secretária fazer um pedido de providência para dar uma ajeitada lá na estrada que dá acesso ao Segato, lá o doutor Segato, já foi pedido aqui, acho que não foi feito. Acho que dá para largar uma carga de terra ali, dar uma ajeitada, porque eles precisam do acesso ali, aquilo ali é estreito e ruim, ainda fica pior ainda do pessoal transitar. Tem duas, três famílias que moram por ali, então acho que eles merecem que sejam atendidos também. Eu, nas eleições, falar sobre as eleições também, fico feliz por um lado, não triste, mas meio chateado por outro. A questão do deputado Pedro, foi um dos mais votados do estado, com 114.258 votos. Esses números dizem como ele foi como deputado. Ele foi um deputado que sempre defendeu a saúde, que sempre esteve do lado do povo e sempre trouxe, como eu até comentei, quando o Pedro não era conhecido em Nova Esperança, ele fez 492 votos. Agora que ele trouxe recurso para Nova Esperança, ele fez 261 votos. Então, eu acho que eu falando com o prefeito, acho hoje, falando que é justa a votação do Afonso Mota pelo trabalho que ele trouxe para cá. Não é porque é do partido A ou B, a gente tem que olhar quando é justo. O cara trouxe recurso, está sempre por aqui e foi reconhecido. E eu achei que faltou um pouquinho de reconhecimento da parte da população com o Pedro, né? Porque não é com o partido. Tu tem que reconhecer o parlamentar, da forma que ele conduz, como ele atende o município, né? Mas fico muito feliz dele ter sido a gente representar um bom deputado. Também a questão do Júlio Ruivo. Não foi o PP que perdeu. Quem perdeu foi a população, foi a região. Faltou 309 votos para ele. É muito pouco. Então, assim, a gente perdeu uma grande oportunidade de ter um representante na região. E quem conhece ele, estava conversando ali com ex-prefeito do PDT, já conversei com dois ex-prefeitos do PDT falando a respeito do Julinho. O Julinho é um cara que ele não olha partido, que é um cara 100%, não que os outros não sejam, mas era um cara que tinha chances reais de ser o nosso representante. E não foi, infelizmente. Não sei se ele vai continuar, se vai concorrer de novo, né? Mas a gente perdeu uma chance real de ter um representante aqui, independente de partido. Mas a população, como se diz, ela que decide, né? A gente tem que respeitar, que nem o Cristiano falou aqui, eu acho que a gente tem que respeitar, é democracia, mas a gente fica um pouco chateado porque o deputado que, quando não era conhecido, fez uma quantia de voto, agora diminuiu o vereador, fica meio constrangido de chegar no deputado de novo também, né, e pedir recurso. Eu disse até que eu não vou esperar para virar o ano para falar com o deputado, né, porque a baixa votação dele aqui, não se, eu acredito, para que eu conheço dele, que ele vai continuar nos apoiando, nos dando recurso, mas eu peço que as pessoas sempre pensam, pedir o voto aqui para, independente de partido, que apoiassem os nossos candidatos que trazem recurso para nós. Que não adianta votar, que nem teve vários deputados aqui que não sabe nem onde fica Nova Esperança, nem para que lado é, se é para o norte, é para o sul, é para o... Então a gente fica... A gente sempre pede para esses. Também, durante a caminhada em campanha, o pessoal me comentou muito que a administração fala que aquela rua Ipiranga é com recursos próprios do município. Então, assim, ó, eu gostaria que o prefeito fosse para... Eu sei, vereador, que não. Eu gostaria que o prefeito fosse esclarecesse que é uma contrapartida. Não que fique falando nos lugares que é do município. Foi um recurso do Estado do Rio Grande do Sul e teve uma contrapartida do município. Parabéns pela administração por ter conseguido, mas não use o que não é. Fale a verdade. Só isso. A questão da VRS. Olha, eu acho que foi uma vergonha que fizeram, no meu ponto de vista. Às vésperas de uma eleição, pintaram o asfalto, um quilômetro. Porque aquilo lá nem é asfalto, aquilo lá é uma água preta que tem lá. Então, assim, eu acho uma vergonha a administração usar dessas artimanhas para conseguir voto para os seus deputados. Que nem eu falei, eu acho muito justa a votação do Afonso Mota, não precisava ter feito aquilo. Nem para ele, nem para o Beto. Esse asfalto, todas as vezes que a população me perguntou, esse asfalto vem? Vem, o asfalto vem. A administração não está mentindo, o asfalto vem. Mas não precisa desse tipo de movimento para conseguir voto para os seus deputados. Já tem um bom trabalho apresentado, tanto um, tanto o outro. Então não precisava, que nem o vereador Márcio disse, influenciou, sim, nas eleições aqui. Tu sabe, Cristiano, porque tu pediu o voto para o teu deputado, eles disseram que ia votar para o cara que trouxe o asfalto. Então, isso é uma realidade, não precisamos desse tipo de política, não adianta a gente falar dos políticos lá de cima e fazer igual aqui. Então, a gente tem que ser honesto com as pessoas. Eu sempre, nunca toquei no assunto aqui sobre esse asfalto, eu acredito que venha, e vai vir, eu tenho certeza que vai vir esse asfalto, mas não precisamos desse tipo de política. Obrigado, atenção de todos.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tenho tempo de 10 minutos para o uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou dar uma cobrada, fazer um pedido de uma lixeira abaixo do estádio aí. O pessoal faz tempo que eu já reclamei dessa lixeira aí já, e o pessoal me pediu de volta. É uma lixeira que tem para baixo ali, é uma lixeira muito baixa. Bem baixinha, os cachorros vão ali e fazem uma anarquia. Aí os moradores ali da volta me pediram para fazer uma cobrança. Uma peça que a gente cobra esses detalhezinhos, vão lá e façam. Também recebi uma reclamação que faz 15 dias que não recolhem o lixo na frente do Amarelo Marquite. E também não é a primeira vez que acontece isso, né? Então, assim, ó, pedi para a administração também, que tem acesso com as pessoas que recolhem, questionar por que não estão recolhendo ali na casa dele. Outro problema também que tive, sábado de noitezinha, nós estávamos na praça, tá? E eu estava ali, a minha guriazinha se encostou num ferro que tem ali, que faz os enfeites de Natal ali, tomou um choque. Tá? Tomou um choque na... Ainda bem que não ficou grudada. Um fio com as duas pontas, a ponta de positivo e negativo, encostado no fio, saindo faísca. Aí ela deu um grito e eu fui até lá para ver o que era, que ela estava caminhando sozinha. Aí simplesmente peguei o telefone, liguei para o Júnior. tirei uma foto, mostrei o local onde que era, né? Que não cabe a minha pessoa tá botando a mão. Mas como eu tenho um pouco de noção, eu peguei, tirei o fio do ferro e larguei ele dobrado para cima. Aí o Júnior me atendeu, me retornou, atendeu, mandou o pessoal para ajeitar ali. Mas essa parte ali tem que dar uma revisada nessa parte de fio aí, porque imagina se a minha guriazinha fica grudada aí, né? Imagina, eu para mim quase me terminou a noite, imagina. Tava lá o fio, várias pessoas ficaram vendo o fio lá saindo faísca. Até eu mandei uma foto pro Júnior, o Júnior viu o fio saindo faísca. Tá? Mas ele me atendeu, foi. Só que essas partes aí, como tem gente competente para isso, tem que fazer uma revisão. Uma revisão nessa parte aí. E não é o único, tem. Só que ali, segundo o Júnior, tinha uma tomada. E a tomada ou foi roubada ou foi tirada e ficou os fios ligados, né? Sobre a rua Plácido de Castro. Cara, quem mora nessa rua Plácido de Castro, esse tá o maior inferno da vida, né? Maior inferno. Tá? Feia coisa. A gente não, eu tenho comércio ali, não consigo abrir as portas desde que começou. Eu não tive reclamação do mercado Pavanello, não tive reclamação, mas eu passo ali sempre as portas fechadas. Não tem mais condição. Não tem mais condição. Pode falar.
Inclusive, vereador, obrigado pela parte. Hoje um comerciante ali do local me ligou pedindo, eu estava em Santiago, não conseguia atender direito, né, porque eu estava a trabalho. Ela queria uma solução para que os carros nem passassem ali pelo lado, na frente do estabelecimento, porque não tem, não consegue deixar as portas abertas. É uma nuvem de poeira dentro do...
É, assim, ó, tipo, eu vou vender uma peça de moto, eu já tenho que estar com um pano molhado para entregar a peça. Então, assim, a situação é crítica, né? Não tem nem o que falar. Serviço de má qualidade, serviço péssimo, 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 assim, sem... Eu acho que a administração podia estar meio acompanhando, algum órgão daqui acompanhando, porque vão ter que mexer tudo de volta e quem vai ter que ser prejudicado é nós que moramos ali. Não é quem mora na Vila Nova, é nós que moramos ali. Como eu falei, eu estava sábado passado marcado um carro para lavar, o cara deixou marcado para mim o carro para lavar. No sábado, mas ele me ligou, bah, Magno, não vou ter como levar o carro, meu, por quê? Não, claro, nem perguntei assim por quê, né? Ele só me respondeu, eu falei, bah, mas tá louco. Passei depois ali, o carro dele ficou atolado. Ficou atolado pela... Como eu fiquei também atolado ali no Cirineu Fumaco, na travessia do Cirineu Fumaco, fiquei atolado com o carro. É um troço assim que não... Um serviço de má qualidade. E os caras que estão fazendo, me falaram que tá ficando bem feito o serviço. Vocês devem saber quem tá fazendo, né? Então, assim, ó... Quem me falaram para mim até parar de aquar aqui na câmera. Aqui. Então, assim, ó, é. Então, peço para o prefeito, olha para nós ali, os moradores que mora ali. Ele tem a sogra dele, que tem uma loja de roupa ali. Não me reclamou nada, entendeu? Mas eu estou passando ali, eu estou vendo a situação. O Márcio Nadalon ali na agropecuária. Ali não tem, cara. A situação do Dinho Manara. Calçamento tudo levantado para cima. Para ele entrar na garagem dele, tem que entrar meio atravessado. Na frente da Daiane, que corta cabelo ali, se é um carro meio baixo, fica engaiolado ali. Então, assim, ó, a situação é feia. Vamos pedir, vamos ter que correr de atrás, que desse jeito não dá. Ou arrancar todos esses calçamentos e fazer uma estrada de chão. Fica mais bonito. Quero agradecer também ao meu deputado. Meu deputado não, deputado é todos nós, o deputado Sanderson, né? Que mandou para nós essa pá carregadeira que está ali. Depositou um dinheiro, acho que já foi solicitada uma van. Pelo aumento de voto que ele teve, não foi muito também. Trabalhei muito pouco também, eu tenho meu ponto de comércio, a gente não vence fazer tudo, né? O deputado Cherini também, muito bem votado. Em Nova Esperança, não foi tantos votos, mas muito bem votado. E o deputado também, Mário Santos, que ele está no PL, e ele é um deputado que a gente confia muito aí, porque ele sempre olhou para Nova Esperança. E me falou para mim que vai me mandar recurso para cá. Então, assim, a gente tem que apoiar esses caras aí. Outra coisa, o asfalto aí no Curuçu que foi feito ali. Assim, ó, eu dei uma carona para um cara... que ele ficou, que o caminhão dele estragou. O caminhão dele estragou e eu levei ele até a casa dele em Santiago para pegar o carro dele. Ele me falou que é 2 centímetros que vai ser esse. Ele me falou para mim 2 centímetros. E eu parei lá e não tem mais que 2 centímetros. É essa base. Entendeu? Assim, ó. É o material que vai ser colocado. Entendeu? Não vai, eu acredito que não vai ter o que vai ser colocado mais. Isso, então, assim, ó, é serviço de meio ano aí, já vai estar virado a mesma coisa. Meio ano, um pouquinho mais. Então, assim, ó, é o que a gente não esperava uma situação dessas. Não boto culpa também no prefeito, né? Eu estou, assim, só dizendo que é o que os materiais que chegam para nós, né? Esse problema. E o pessoal cobra para nós. Cobra? Mas tá louco? Mas só, acham que o vereador também tem culpa, né, nessa parte. Mas é isso aí. E se vem 3 centímetros também, vereador, é pouco. É pouco. Mas como o cara que está trabalhando lá me falou que é 2 centímetros, e de repente vai ter partes aí que nem 2 centímetros. Tem partes que nem 2 centímetros. Eu acho que seria isso, seu presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 67, de 13 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 67, de 13 de setembro de 2022. Institui o Sistema Municipal de Desporto e Lazer, cria o Fundo Municipal do Desporto e o Conselho Municipal do Desporto, do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que tem o objetivo instituir o Sistema Municipal de Desporto e Lazer, criar o Fundo do Desporto e o Conselho do Desporto de Nova Esperança do Sul, revogando-se a Lei nº 702, de 30 de outubro de 2001, que se encontrava defasada e sendo necessária sua atualização. O projeto, portanto, visa unicamente atualizar a legislação municipal no tocante ao desporto e lazer e o Fundo Municipal do Desporto, criando o novo Conselho Municipal do Desporto, CMD, uma vez que a lei anterior, como mencionado, é do ano de 2001. Uma das mais importantes atualizações diz respeito ao CMD, pois tal etapa possui finalidade de incentivar os atletas e melhor organizar as atividades esportivas no município. Assim, possui finalidade de promover, estimular, orientar e fiscalizar as práticas desportivas em Nova Esperança do Sul, oferecendo subsídios técnicos para a elaboração do Plano Municipal do Desporto, bem como apresentar o plano de atividade e o próprio regimento interno do CMD. Assim, considerando a necessidade de atualização e readequação da lei, é que encaminhamos o presente projeto de lei para análise e deliberação dos nobres edis. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloca o projeto em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto vem para regulamentar várias situações, né? A instituição do Sistema Municipal de Desporto, Lazer, e cria o Fundo Municipal de Desporto. Então, na verdade, através de uma lei que vai dar amparo para toda a execução dos campeonatos, dos projetos que vêm, que vão ser executados na questão do esporte e o lazer em Nova Esperança do Sul. Cria o fundo municipal e legaliza várias situações. Até teve situações de denúncias que veio aqui para a Câmara, como se faz isso, como se faz aquilo, onde é que foi isso, onde é que foi aquilo. Então, a criação e a legislação que traz aqui a criação do Fundo Municipal de Desportos vai dar condições legais para se executar essas ações, sem criar desconfianças por parte da população, né? Que às vezes fica aquela dúvida com relação a isso ou aquilo. Na verdade, a intenção da administração é sempre fazer e dar condições para que a gente possa evoluir nessa área tão necessária do município, que é justamente o apoio ao esporte, que a gente vê que a comunidade inteira aprecia, a comunidade inteira aprova o esporte em Nova Esperança do Sul. Esse projeto de lei vem legalizar, dar condições legais para que a administração possa executar e realizar os campeonatos, apoiar o esporte no município de Nova Esperança do Sul. Obrigado, senhor presidente.
O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022.
Projeto de lei número 70, de 15 de setembro de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o referido projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter emergencial e temporariamente um servidor para exercer a função de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. Importante referir que a servidora contratada através da Lei Autorizativa nº 1984 de 2022 pediu exoneração, forçando a administração a suprir essa vaga para a manutenção das atividades de limpeza nas dependências da Escola de Educação Infantil Maria Malgarim Friso, EMEI. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a servidora ocupante de cargo efetivo continua afastada de suas atividades por motivos de doença, deixando uma lacuna que deve ser preenchida pela municipalidade e a contratação temporária se torna a única alternativa no presente momento. Salientamos que a contratação é considerada essencial ao desenvolvimento das atividades escolares, tendo por objetivo manter os ambientes da EMEI permanentemente limpos e saudáveis, voltados à qualidade da educação e trabalhos desenvolvidos pelos professores, proporcionando aos alunos condições mínimas de higiene e conforto. Imperioso mencionar que a vaga será preenchida temporariamente, de acordo com a lista de classificação no concurso público 01 de 2020, o qual está em vigor no município e precisa ser observado para efeitos de contratações desse tipo. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, eu queria colocar aqui a importância desse projeto, né? Onde se coloca aqui no projeto, né, a cultura, né, dessas etnias, o ensino, né, de história e cultura afro-brasileira e também indígena, né, porque a cultura indígena foi a primeira do nosso país. É uma cultura que já existia aqui no nosso... Desculpa, que eu me enganei aqui, né?
Tá bem, vereador. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 73, de 16 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022. Estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei número 73, de 16 de setembro de 2022, que estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul. O referido projeto trata da normativa expedida pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em atendimento à aplicação do artigo 26 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, acerca da importância da inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes às redes municipais de ensino. Saliento que o referido tema já vem sendo amplamente trabalhado nas escolas da nossa rede, inclusive já constam nos documentos oficiais das escolas, projetos político-pedagógicos e regimentos, aprovados pelo Conselho Municipal de Educação, restando apenas a formalização legislativa do que trata o tema. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 16 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pela desatenção aqui, que eu estava lendo um outro projeto aqui adiantado e errei na colocação do projeto. Então, peço desculpa aos ouvintes e a esta casa nesse momento. Então, colocando aqui essas relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, né, que vem, e dos indígenas também, né, que os indígenas foram os primeiros povos que habitaram o nosso Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui e descobriram o Brasil, os indígenas já estavam aqui. E a cultura afro-brasileira, que foi, né, uma etnia, uma raça escrava aqui neste país e que ajudou a desenvolver, né, um momento importante do Brasil, lá do Império, né? Então isso é muito importante que se colocar e que senão você perca essas culturas indígenas e afro-brasileira. Isso é muito importante, né, para essas etnias que ainda existem no nosso país e existem no nosso município. Obrigado, senhor.
O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 74, de 22 de setembro de 2022. Nobre senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, altera os anexos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016. Que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Em caminho para análise e posterior aprovação na Câmara de Vereadores, os anexos para apreciação e aprovação, tendo em vista as modificações já aprovadas pela Lei nº 1986, de 2022, que altera dispositivos da Lei nº 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, a qual criou o cargo de assessor pedagógico. E após a aprovação da Lei nº 1996, de 2022, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público no âmbito das escolas municipais de Nova Esperança do Sul e da outras... Desculpa, Nova Esperança do Sul. Criou-se também a necessidade de adequar, conforme previsto nessa lei, as atribuições dos cargos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico das escolas, assim como criar as atribuições do novo cargo de assessor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Salientamos que todas as alterações foram sugeridas pelo próprio corpo de professores, sendo realizadas em conjunto com todos eles. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos a aprovação dos senhores vereadores ao projeto de lei ora em comento. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 22 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 75, de 22 de setembro de 2022. Nobre senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei que ora é submetido à apreciação de vossas excelências altera os anexos da lei número 1637, de 28 de junho de 2016, que regulamenta e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, para fins de promoção em classes. Encaminho para análise e posterior aprovação na Câmara de Vereadores os anexos constantes na Lei nº 1637, de 2016, tendo em vista as modificações já aprovadas pela Lei nº 1975, de 2022, que revoga os artigos 9º, 10 e 11 da Lei 1637, de 28 de junho de 2016, e da outras providências. Artigos esses que previam o número de vagas para concorrência dos professores municipais ao avanço de classe, ficando agora ainda mais importante os boletins de avaliação realizados anualmente, aos quais se referem os artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 1637, de 2016. Salientamos que todas as alterações foram sugeridas pelo próprio corpo de professores, sendo realizadas em conjunto com todos eles. Com base no exposto, optou-se por dividir os boletins de avaliação dos professores de ensino fundamental e de educação infantil, pois, além de serem cargos públicos diferentes, as atribuições e a realidade do trabalho cotidiano também são diferentes, o que dificultava a avaliação de forma igual de todos esses profissionais. Além disso, após a aprovação da Lei nº 1986, de 2022, que altera dispositivos da Lei nº 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, criou-se o cargo de assessor pedagógico, surgindo assim a necessidade de criação do boletim de avaliação específico para este novo cargo. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos a aprovação dos senhores vereadores ao projeto de lei ora em comento. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 22 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 76, de 27 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 76, de 27 de setembro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de História, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, visando a contratação de um professor de anos finais com habilitação em licenciatura e História, com carga horária de 20 horas semanais para atuar na Escola São José. Conforme informado pela Secretaria de Educação e Cultura, através do diretor da Escola Municipal São José, tal solicitação se deve devido à necessidade de substituição da professora Marielda de Souza Dornelles, tendo em vista que a referida profissional fraturou os dois pés e encontra-se afastada de suas atribuições laborais por 90 dias. Salientamos ainda o caráter de urgência, uma vez que os trâmites legais muitas vezes são lentos e os alunos não podem ser prejudicados pela falta de professor. Por fim, imprescindível destacar que para a contratação será obedecida a ordem de classificação do processo seletivo 01 de 2021, o qual se encontra em vigor. Pelo referido acima, rogam-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, eu só queria ressaltar aqui o regime de urgência desse projeto de lei, visto que é necessária a substituição da professora, que, como a própria justificativa fala aqui, ela ter fraturado os dois pés, não tem condições de trabalhar e as aulas também não podem parar. Por isso eu peço a compreensão dos colegas vereadores nesse sentido. Obrigado.
O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 06 de 27 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 6 de 27 de setembro de 2022. Dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, do projeto de distribuição anual de kits de material escolar nas escolas da rede municipal de educação às famílias beneficiadas do cadastro único. Exposição de motivos. Senhores vereadores, objetiva-se com a presente proposição promover o fornecimento gratuito e anual de material escolar aos alunos da rede municipal de ensino, daquelas famílias beneficiadas no cadastro único, CAD único, com o principal objetivo de incentivar os estudos e ainda estabelecer uma igualdade de condições entre os mesmos. Importante destacar que meu projeto de lei, além de incentivar os estudos e estabelecer uma igualdade em sala de aula entre os alunos, ainda auxiliará os pais dos alunos beneficiados, gerando menos despesas no orçamento familiar e mais igualdade social. Sendo que tinha a expor, rogo pela aprovação do projeto em tela. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 27 de setembro de 2022. Franciele Vieira Godoy, vereadora dos Progressistas.
Coloco o projeto em discussão.
Só mais uma vez, então, vou dar uma comentada sobre o projeto do kit material escolar, né, que será composto por materiais básicos para a escola, né, e para os alunos da pré-escola e o ensino fundamental. Aí ali o prefeito pode também... Eu não fiz uma lista, assim, ó, até no outro projeto que eu tinha feito, mais ou menos eu tinha feito uma descrição entre... da pré-escola e o fundamental, aí deixei a critério deles, né, para fazer, ver o que mais eles utilizam, né. E como o Cristiano estava exposto ali, né, sobre a situação de certas famílias, e isso vai vir, porque eu sei que geralmente tem pessoas no município que só vivem, às vezes, do auxílio, né, do cadastro único. Então, vai ser uma forma de ajudar na renda da família, né. Às vezes tem que deixar de comprar um leite para a criança para comprar os cadernos, comprar os lápis, assim. A prefeitura vai ceder para essas pessoas que são beneficiárias e vai sobrar mais para investir para o alimento das crianças, né?
Senhor presidente, quero aqui dar os parabéns para a nossa colega vereadora pela iniciativa. É muito, muito boa a tua indicação. E tenho certeza que o prefeito vai olhar com bons olhos e vai ter o apoio de todos os vereadores aqui. Porque é quem nem tu falou, isso vai ajudar a quem mais necessita. Então, é uma grande iniciativa. É esses tipos de projetos que a gente tem que ir de atrás sempre. Com certeza vai vir do executivo e ter o nosso apoio aqui. Parabéns, vereador.
Só para colaborar também com a discussão, É sabido também, né, por parte dos colegas vereadores, que a Secretaria Municipal de Educação oferece vários materiais dos que estão citados aqui, né? Mas é evidente que eu sei que o Executivo vai analisar com carinho, eu sei da preocupação do prefeito com relação à educação e a secretária também, né? Mas só para frisar que parte desses materiais a escola já disponibiliza, né? Todo caso, daqui a pouco vem para formalizar de uma maneira mais organizada, só para registrar essa questão. Obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 72 e do projeto de lei número 65, de 26 de agosto de 2022.
Parecer número 72 ao projeto de lei número 65 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o capítulo do artigo 3º da Lei nº 755, de 20 de dezembro de 2002, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa apresentada em anexo ao presente projeto de lei, visualiza-se a necessidade de readequação da mencionada legislação aos dias atuais, conforme solicitação da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico. Diante das razões acima, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 27 de setembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 65, de 26 de agosto de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Bencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de setembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 72 e o projeto número 65 em discussão. Coloco o parecer número 72 e o projeto número 65 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 73 e do projeto de lei número 69, de 13 de setembro de 2022.
Parecer número 73 ao projeto de lei número 69 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo abrir crédito adicional especial no orçamento do município da Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito especial no orçamento de 2022, indispensável à execução orçamentária no valor de R$ 953.591,83, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal nº 1932, de 2021, para a cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 27 de setembro de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 69, de 13 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de setembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 73 e o projeto número 69 em discussão. Coloco o parecer número 73 e o projeto número 69 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 74 e do projeto de lei número 71, de 15 de setembro de 2022.
Parecer número 74 ao projeto de lei número 71 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 32 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades na Secretaria de Saúde referente à agente comunitária de saúde, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 27 de setembro de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 71, de 15 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de setembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 74 e o projeto número 71 em discussão. Coloco o parecer número 74 e o projeto número 71 em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 75 do projeto de lei número 72 de 15 de setembro de 2022.
Parecer número 75 ao projeto de lei número 72 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 102, caput, da Lei Municipal número 106, de 26 de abril de 1991 e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei tem por objetivo adequar a legislação municipal aos termos da CLT, flexibilizando, assim, a concessão das férias dos servidores, ou seja, a administração objetiva conceder as férias em até 2 períodos durante o ano, obedecendo o prazo mínimo de 10 dias. Nesse contexto, entendo viável a solicitação do Executivo Municipal, motivo pelo qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 27 de setembro de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 72, de 15 de setembro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de setembro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 75 e o projeto número 72 em discussão. Coloco o parecer número 75 e o projeto número 72 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL, não vai fazer uso. Segundo líder do PDT, não vai fazer uso. Terceiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança. Recebi uns 3 pedidos durante a ordem do dia e a pauta. Uma pergunta para o líder do governo, para saber o que aconteceu com os guarda-chuva ali da praça ali, que foram retirados, qual foi o motivo, o pessoal achou bonito e quer saber o motivo de ter sido retirado, então peço que a bancada traga na próxima sessão para nós, aí para dar um esclarecimento. Outro pedido, isso é um pedido para a Secretaria de Agricultura sobre a inspetoria. Diz que o pessoal está com bastante dificuldade de ser atendido ali, que desse uma manejada no horário, ou porque é das 7h30, 1h30, né, a inspetoria. Que colocasse no mesmo horário das obras, eu não sei, diz que o pessoal não está... O pessoal trabalha de manhã, de fora, né, às vezes não conseguem chegar a tempo aqui, então gostaria que a secretaria ou colocasse um dia só, sei lá, fizesse alguma coisa para atender a população, né, que eles estão ali para isso, né, para atender esse pessoal do interior, então... Também eu quero aqui, o Luciano me pediu para fazer um convite do torneio dele, novo torneio regional de dupla, data 9/10 de 2022, domingo, programação café às 8 horas, sorteio dos jogos às 8h30, limitado a apenas 16 duplas, regras sul-americana de bocha, uma baita de uma premiação aqui, primeiro lugar 2.500 mais troféu, segundo lugar, 1.300 mais troféu e medalhas, né? Quarto lugar, R$500. Terceiro lugar, R$500. Quarto lugar, R$500 também mais troféu. Essa é uma realização, os guris da Bocha FIC e Piquiri, com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul, que deu os troféus, deu medalha. Isso é importante, que a administração sempre apoie. No domingo tem um churrasco de gado, ovelha, galeto, acompanhamentos, risoto, pão, maionese e salada no valor de R$40. Então, quem gosta de um torneio de bocha aí a nível, muito bom nível do torneio de bocha do alemão. Sempre tem bastante gente qualificada que vem de longe, então é bom que a comunidade vá lá prestigiar. E os convido os de Nova Esperança também para participar desse evento aí que já virou marca, né? Todos os anos faz, já é o nono, então dá os parabéns ao alemão que gosta desse esporte e também convidando a comunidade. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2020.